marque a sua manhã. Tem alegria e diversão. Ponto de encontro.
Quanto mais eu converso com ele, mais eu me impressiono. No filme documentário de Aldo Baldin, Ives Goulart conversa com a pessoa que gravou toda a obra de Bach e que também, né, esteve presente em todo esse material, 45 discos. Vamos apresentar aqui uma parte, né, deste material espetacular que está inserido no filme. Vamos ouvir.
Se você procura um brasileiro que tenha feito uma carreira no exterior, você tem que citar o nome do Aldo. Porque o Aldo realmente foi aquele que, sem dúvida, para mim, chegou aos mais altos píncaros da glória na carreira internacional, como artista, não digo como cantor. Isso está demonstrado, está registrado, isso está aí. Você tem, hoje em dia, em CDs, você tem todo o registro de uma carreira absolutamente única. Então a importância do Aldo, meu Deus do céu, enorme, enorme, incomensurável, hoje em dia ainda.
Bom, falar sobre Aldo Baldin significa falar sobre a própria história do canto brasileiro. Ele identificou-se plena e amplamente com toda a trajetória do desenvolvimento do canto em nosso país, que não foi fácil.
O Brasil talvez tenha uma dívida com a carreira de muitos artistas, né? Todos esses grandes artistas tiveram que ir embora do Brasil. Não só porque não havia mercado para música clássica no Brasil, não havia e não há ainda. Não dava para conter um artista aqui dentro do país com tão pouca oportunidade.
É um trecho, né, do conteúdo deste grande filme. E eu acho que essa obra, Ives, vai definitivamente imortalizar, né, aqui para nós, a região, a cidade onde nasceu Aldo Baldin, como o maior artista do Sul no mundo. Né?
Exatamente, Jair. Eu falo, e no início do filme também localizo essa história, falando para o público, né, que eu só fui conhecer Aldo Baldin no exterior. E eu conheci Aldo Baldin em Nova York através da capa de um disco azul, que na qual era a Igreja Matriz de Uruçanga, e eu fiquei chocado na hora que eu vi aquilo pela primeira vez, que eu estava em busca de uma música chamada Pobre Cega, cantado pelo Aldo Baldin para usar no filme do Além da Luz. Olha como as coisas se conversam, né? E a partir do projeto do Além da Luz, chegou no Aldo Baldin. Esse projeto, nós estamos, né, através da minha produtora Goulart Filmes, nós estamos desde 2010 buscando recursos, fazendo viagens, pesquisas, entrevistas, e não terminamos ainda. Por quê? Porque não temos pressa, não temos um estúdio por fora como distribuidor cobrando o que seja feito em 6 meses, né? E o que te dá, às vezes, não dá tempo de fazer um produto tão apurado. É como um bom vinho que precisa lá ser bem apurado para depois você degustar de uma forma que ele realmente mereça. Aldo Baldin não construiu a carreira em 6 meses e muito menos em 1 ano. Foi anos. E a construção desse filme, ele também requer essa apuração, né? Claro que Aldo Baldin levou 30 e poucos anos, não é isso que eu vou fazer, mas pelo menos alguns anos de dedicação em pesquisa e aprofundamento precisa ser feito. E como tudo nessa vida, ele precisa de um momento certo, seja de, a gente chama de coincidências, né, mas eu digo como presente divino. Por exemplo, Aldo Baldin cantou no Vaticano, na missa do Papa João Paulo II, com um dos maiores maestros desse planeta, que é Carignan. O primeiro nome dele eu não lembro. O Carignan. O Carignan foi o grande maestro do mundo inteiro dos anos 80, anos 70 e anos 90. E esse registro não tinha. Não tinha se eu tivesse terminado o filme o ano passado. Esse ano nós descobrimos uma gravação inédita do ensaio do Aldo no Vaticano com o Carignan. Né? Então você vê como tudo precisa de um momento de certo para a hora certa. Jair, eu tive a oportunidade de arriscar um apoio da Prefeitura Municipal de Uruçanga e o Gustavo nos ajudou com um dinheiro simbólico para apoiar o filme do Aldo Baldin.
Uhum.
Então, Uruçanga, a Prefeitura Municipal, e eu não vejo a Prefeitura Municipal como um lugar político, eu vejo a Prefeitura Municipal como uma empresa dos uruçanguenses, né? Como uma prefeitura de um povo. Né? E esse logo, esse brasão da nossa Prefeitura Municipal estará na abertura do filme quando o prefeito Gustavo autoriza um patrocínio para o filme. Nada mais justo de que a prefeitura está dentro dessa chancela. Então são esses detalhes de momentos de amadurecimento, de momentos que vêm ao encontro disso tudo, que o filme do Aldo foi construindo também no quesito produção. E eu também fui em vários lugares para buscar uma pessoa, um artista, para fazer a finalização do filme no quesito artes gráficas, efeitos visuais modernos. Eu fui a Curitiba, eu falei com colegas no Rio, todos estavam ocupados, não podiam pegar um projeto tão gigantesco. Eu descobri em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, uma pessoa que gosta de música clássica, que trabalha há mais de 25 anos com isso, através de uma colega minha, de produtora de cinema de Florianópolis, que me apresentou ele e está apaixonado pelo filme. A gente vai bater o martelo de contratos e pagamentos e começar o trabalho de finalização do filme do Aldo Baldin, agora em Floripa. Quer dizer, tudo veio ao encontro para que esse filme fosse realmente totalmente catarinense.
Eu sei que você não faz questão de falar nesse assunto, mas eu vou tocar.
Ai, 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 ai.
Jair Bolsonaro, presidente atual, depois de uma medida de cortes, uma canetada, uma decisão drástica, culturalmente falando, né? Acabou cortando os incentivos, ou segurando, ou barrando, né? Incentivos culturais de empresas, através da Lei Rouanet, que você havia conseguido para o filme, e era uma boa quantia, né? Eu acho que você foi vítima, né, de uma medida do presidente para conter, talvez, o mau uso
do dinheiro público.
De dinheiro público, porque durante muito tempo a gente percebeu que muita grana para projetos culturais e musicais estava sendo muito mal utilizada. O que não é o seu caso, muito pelo contrário.
Não, que não é, né? não é o meu caso e o caso de muitos colegas também. Mas aí, como a punição ela não teve um critério, então foi mais por critério de uma falta de conhecimento da causa. Né?
Uma pena, né?
É, uma pena. Eu falo que o dinheiro foi confiscado, né? Mas não sei se a palavra bem é essa, assim, né? Se é um confisco, porque então não fiz nada de errado.
Foi colocado uma barreira e dificultou,
foi colocado,
né?
Dificultou e criado umas regras, aí você não apresentou um documento em uma semana e era final de ano, e aí falaram que o prazo não estava dentro do cronograma. Olha, eu não coloco.
Foi injusto para você.
Foi injusto para mim, como para muitas pessoas, a gente perder esse dinheiro, mas eu acho também, Jair, que às vezes a gente também olha assim e diz assim: eu vou fazer esse filme sem esse dinheiro do governo federal. Eu não preciso desse dinheiro do governo federal para fazer um filme e vou buscar recursos dentro daquilo que eu sou capaz de fazer. E eu acho também que é um desafio, né? Há uma lei de incentivo à cultura, ela tem que ser analisada, planejada e regulamentada e melhorada. Por outro lado, nesse processo, a gente acaba perdendo algumas coisas. Todos os patrocinadores desse filme, que são da região, que vai desde a ISAF a Tintas Anjos e Eliane, por exemplo, né? Elas entrarão no filme como apoiadoras, embora eu não tive acesso ao dinheiro, porque o dinheiro ficou preso, era um dinheiro de imposto de renda, ficou preso numa conta no banco, onde está ainda sendo negociado. Claro que eu teria que entrar aí com mandato de segurança, advogado, teria um custo enorme para reverter esse dinheiro para o filme do Aldo Baldin. Mas eu te confesso que eu vou conseguir, através de outros recursos, inclusive de amigos do exterior, nos Estados Unidos, terminar esse filme, e assim vai acontecer. Então eu não estou muito mais preocupado com isso. Faz parte de uma política nacional, fomos, claro, e somos vítimas disso, mas a gente às vezes tem que respeitar regras impostas pelo governo que está trazendo uma nova ponto de vista em relação a isso. Eu não estou aqui julgando o governo em nada, mas dizendo que essa é a realidade, né? Por enquanto a gente está sobrevivendo com isso.
É, Ivan Vieira, um abraço para ele, ouvindo o programa. Ótima entrevista com o Ives, uma pessoa do bem, que sempre nos traz conhecimentos e culturas diferentes. É isso aí, também conosco aqui, um grande amigo seu, Ives, e meu amigo também. Olá, Bicudo, belo programa hoje, aliás, como sempre, obrigado. É, dê por mim um forte abraço ao cineasta Ives Goulart, culto e conhecedor das artes visuais, grande representante do sangue de Santa Catarina no exterior. Quem falou isso, Ives? Você sabe?
Não.
Imagina?
Tenho uma intuição, mas não quero errar aí.
Antônio Carlos Reis Couto.
Ô, Antônio, meu amigo, esse ano a gente não pôde se ver por causa da Covid. Eu quero mandar um abraço especial para você, dona Salete. Você, né, foi tão parceiro no nosso filme do Centenário de Uruçanga. Quero deixar aqui registrado o meu profundo agradecimento, o meu profundo respeito à família do Antônio Carlos Reis Couto, à dona Salete. E, meu Deus, ano que vem a gente se vê, Antônio. A gente toma aquele vinho gostoso. Tá bom?
Eu havia pautado aqui outros assuntos também. Você esteve fazia parte da equipe de cinegrafistas que recebeu a atriz Isis Valverde pela primeira vez em Nova York.
Sim, foi através do Planeta Brasil, da
Exato.
TV Globo.
Também aqui o Covid nos Estados Unidos.
Isso.
Né, que também trouxe um cenário bastante caótico, muitas perdas, muito medo também por lá. Como é que foi, Isis?
Olha, foi... Eu acho que o Brasil sentiu isso muito, mas a gente foi o primeiro país a fazer o lockdown, né? A gente, eu imagino, Nova York via Quinta Avenida, um dos lugares mais movimentados do mundo, né? Do capitalismo, do consumismo, estar completamente vazio, isso é de assustar. A gente viveu um cenário de guerra mundial, na qual não tem bomba, mas teria um vírus que também matava, né? Então, essa experiência que a nossa geração, que nós que sobrevivemos a esse vírus, estamos vivenciando, isso ficará marcado para sempre na nossa história. A gente vai sempre lembrar, assim como a gente lembra onde você estava quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas. Onde você estava quando aconteceu o ano da Covid-19? Imagine você daqui 20, 30 anos, né? Você vai lembrar, isso é um momento histórico que a gente está vivenciando, né? Nos Estados Unidos não foi diferente, como aqui, houve muita preocupação, porém o país, apesar de tudo, né, o governo Trump, apesar de ter dado algumas cabeçadas em logística e principalmente no cuidado disso, teve muito erro. Consequentemente, outros governos foram atrás dessa visão, e isso repercutiu no mundo inteiro, erros do governo americano. Por outro lado, eles conseguiram, de uma certa forma, dar uma estabilizada na economia através de pacotes de benefício a pessoas carentes, a pessoa que tinha perdido o emprego. Então, por outro lado, também foi muito interessante nesse aspecto, onde as pessoas conseguiram receber um subsídio do governo, não só pessoas físicas, como também jurídicas. Empresas receberam muito dinheiro para pagamento de aluguel, pagamento de funcionários por 3 meses, e toda empresa que provou que poderia, que usou esse dinheiro para realmente aquilo que deveria ser usado, que é pagamento de folha de funcionários, aluguéis e despesas como energia elétrica e condomínio, essas empresas tiveram 100% do abatimento do empréstimo. 100%. Então, tenho amigos que é contador, que me falaram que realmente o empréstimo saiu em uma semana, muito fácil. Você teve aí 6 meses para provar que o dinheiro foi investido naquilo que você se propôs, e você teve 100% da dívida perdoada. Isso é um governo que preparou a nação para não ter uma quebra geral na economia americana.
Um bate-bola rápido agora, né? Nosso tempo está ficando curto.
Opa, que pena.
Eu converso hoje com o cineasta Ives Goulart, ele que é de Uruçanga, mora em Nova York, o cara que em 2012 falou, vem Bandaleia. Bandaleia foi, gostou tanto que em 2013 retornou.
Sim, foi uma honra, foi muito legal aquilo que a gente pôde fazer e o trabalho, né, do Gera, da Bandaleia, é tão rico, né, tão sonoro, tão bonito. Vocês merecem além de Nova York. É porque tem qualidade, né?
Você foi fundamental. Você me confidenciou naquela polenta de Natal lá em casa, né? Que dá saudade atuar. Porque você começou atuando, produzindo e atuando ao mesmo tempo, né? No Edilamar, no Ouro Negro.
Pontinhas.
Exatamente. E você me disse que tem saudade de voltar a atuar. E você já fez uma novela na Globo também, né?
Participações nos Normais, Acordo do Pecado.
Exatamente.
Futuro. Eu penso em voltar agora. Eu tenho uma abertura grande na dramaturgia TV Globo, através do Walter Carvalho, que é um grande amigo e cineasta e diretor de novelas. Mas eu acho que o momento certo vai chegar, assim. Eu estou amadurecendo isso, porque eu fiquei muito tempo afastado, então também preciso e necessito de uma reciclagem a um tipo de atuação moderna, atual, do naturalismo, e eu venho de uma escola da interpretação teatral, onde é um pouco maior, onde é tudo muito grande, e você às vezes precisa então voltar até fazer cursos para trabalhar uma interpretação moderna de hoje, que é a televisão e o cinema exige. Então eu estou me preparando, quero, tenho esse desejo, e no momento certo vai acontecer. Mas agora o jornalismo, a política, principalmente na cobertura de política, que é o que está agora chamando a minha atenção para encerrar esse ciclo.
Você chegou aqui no estúdio com um livro, Joe Biden, Promessa de Pai, um ano de sofrimento, esperança e determinação. Você vai estar lá fazendo a cobertura dia 21 na posse, né? Mas o que, que você espera, o que, que você vê, o que, que você sente lá em Nova York com relação ao futuro americano com o Joe Biden no comando?
Eu apostei muito nesse governo. Eu estive muito próximo do Joe Biden fazendo uma cobertura para a TV Record. Na distância que eu estou de você, 1,5 metros, a gente viu o quanto o Joe Biden gosta do corpo a corpo. O Joe Biden tirava selfie com os jovens, né? Ele é um homem que representa uma nova política mundial, e eu quero aqui aproveitar a oportunidade, né, Jair, falar desse livro, que é Promessa de Pai, um ano de sofrimento, esperança e determinação, e trazer uns, entre aspas, de críticas internacionais sobre o novo presidente americano, que vai influenciar direta e indiretamente na política também do Brasil no futuro. Então, por exemplo, uma crítica aqui do New York Times: qualquer um que já perdeu alguém encontrará verdadeiro conforto nas palavras de Joe Biden, New York Times. É impressionante como Promessa de Pai, que é o nome do livro, é uma leitura revigorante e muitas vezes inspiradora. Biden exalta a humildade ao longo desse livro, expondo suas emoções, vulnerabilidade, ao falar sobre a perda do filho como um futuro promissor. E é difícil determinar esse livro sem sentir nada menos do que admiração e respeito a Joe Biden. A gente tem que ver aí que Joe Biden, com praticamente 36 anos de carreira, foi vice-presidente do Barack Obama, foi senador da República durante esses 36 anos, perdeu um filho com câncer no cérebro, um filho que era político e procurador da República. O Biden acompanhou toda a morte desse filho em pleno exercício da vice-presidência dos Estados Unidos. Joe Biden foi também, ele perdeu a esposa no início do mandato quando senador, e perdeu um filho bebê. Sobreviveu 2 filhos e um desses filhos depois morreu de câncer. Então, Joe Biden, ele é um homem um homem que volta a trazer para a América todo um trabalho, eu não estou aqui dizendo de esquerda ou de direita, mas um trabalho humano, de volta do reconhecimento de pessoas das sociedades menos favorecidas, de um reconhecimento do próprio movimento negro.
Parecido com o Barack Obama, né?
Muito parecido com o Barack Obama. É uma política voltada para o social, e a gente tem que parar com essa discussão polarizada de que tudo que é social é de esquerda. Não, existe uma mistura saudável nisso tudo, né? E a gente tem que analisar que as pessoas menos favorecidas precisam de que o Estado possa ajudá-las a se reerguer, né? Seja na educação, seja na saúde, principalmente nos Estados Unidos, que a saúde, ela é muito precária e precisa de uma mão do governo para regulamentar tudo isso.
Você falou uma coisa importante, só para encerrar. Ontem eu recebi um vídeo que mostrava 2 alces. O alce, ele é, não sei se o alce é um veado, se é da família do veado, ele é parecido. 2 alces, aqueles têm umas aspas enormes,
uhum,
né?
Uhum.
Eles, quando brigam cabeça com cabeça, muitas vezes aquelas aspas se entrelaçam, eles ficam ali brigando e um empurrando o outro. 2 brigavam.
Sim.
E a câmera mostrava lá no fundo uma leoa vindo pé por pé, correu e abocanhou o pescoço de um e o outro correu. Resumindo isso, o que está acontecendo no Brasil hoje? Enquanto as pessoas brigam entre si, partidos políticos, extremistas de um lado e do outro, você não percebe o inimigo chegando. O inimigo são várias ameaças, né?
É uma boa analogia.
Ives, só para encerrar, eu gostaria de perguntar a você o planejamento, né, a expectativa de finalização do filme Aldo Baldin e a sua exibição, evidente, né?
Eu quero terminar esse ano de 2021, né, com recursos próprios, conforme eu te falei aqui, né? O filme já está em Florianópolis em fase de finalização, correção de cor, efeitos gráficos, e até o meio de 2021 eu vou estar com primeiro o filme já pronto. Talvez a gente vai levar para um projeto para Netflix, para ser exibido em 3 capítulos, ou talvez a gente vai exibir na plataforma de Vimeo. E eu quero também fazer a grande premiere, a grande lançamento do filme aqui em Uruçanga, onde Aldo Baldin nasceu, onde os familiares ainda vivem, onde o povo precisa conhecer mais sobre a história do Aldo Baldin. E se Deus quiser, tudo isso vai acontecer. Eu quero também aproveitar, Jair, o microfone da Rádio Marconi para deixar um agradecimento muito especial a todos os funcionários da Rádio Marconi, a Gustavo, que me convidou para estar aqui hoje, todos, né? E a gente ainda faz, a gente continua ainda nessa parceria de eu falar diretamente dos Estados Unidos para a Rádio Marconi, in loco, é uma experiência para mim interessante, importante, e que vocês dão esse espaço, né? Também agradecer ao André, né, o gerente administrativo que permite tudo isso. Eu quero deixar nesses últimos dias do ano esse agradecimento especial também à minha família, ao meu irmão Naiglo, que batalhou muito esse ano para a gente finalizar o filme do Centenário de Uruçanga, o prefeito Gustavo, que nos ajudou através de patrocínio para que esse filme do Centenário tivesse uma finalização. Agradecer ao meu pai, à minha mãe e também ao vereador Deco, que nos deu maior abertura dentro da Câmara Municipal e apoiando para que tudo isso acontecesse. São forças políticas que nos fizeram um trabalho interessante, e eu quero também registrar as boas-vindas aos novos vereadores da Câmara Municipal, que eles possam cada vez mais ouvir a população e ver o que é justo, o que é legal, para que a população de Uruçanga possa ter o melhor do melhor em relação à gestão pública. Fico aqui o meu agradecimento à Rádio Marconi, ao povo de Uruçanga, à minha família, e um feliz ano novo a todos. A vacina está aí, vamos se concentrar e usar máscara até a gente ser vacinado. Por favor, se cuidem, gente.
Obrigado, Ives. Muito sucesso sempre. Você é gigante, tá?
Amém. Muito obrigado.
Muitas matérias que assistimos na Record, na Globo, no SBT, tem a captura, tem os olhos do Ives, tem o enquadramento dele, as matérias internacionais sensacionais. Em tempo, eu quero dizer que Aldo Baldin era tio do ex-vereador Sangalete, né? Tio, né? Aldo Baldin era irmão da falecida mãe do Sangalete, né? Muito obrigado, Ives, por ter vindo. Muito sucesso, como já falei. E até uma próxima oportunidade.